Então, reabrindo os nossos trabalhos, voltando à ordem do dia, solicito ao nosso secretário que faça a leitura na sequência do pedido de tribuna livre.
Tribuna livre. Vereador Carmelo Madeira requer tribuna livre para a senhora Camila Andrade, representante da PASP, honorável rainha, para fazer uso da palavra no dia 30 de 10, às 9h30, a fim de informar sobre os serviços prestados à comunidade. Indicação número 79.
Só um minutinho, secretário. Por favor, Carmelo, com relação à tribuna livre, essa senhora Camila Andrade, qual é a área, qual é o setor, qual é a atividade dela, para que a gente possa entender.
Bom dia a todos os colegas. Que a gente está pedindo, que é uma entidade que presta trabalho às várias entidades. Então, a gente está pedindo que os vão vir esclarecer o trabalho deles.
Trabalho social.
Isso, trabalho social.
Perfeitamente. Então, está em discussão o nosso pedido de tribuna. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo contrário, o requerimento que solicita uma tribuna livre pelo vereador Carmelo para a senhora Camila Andrade, representante do PASP, está aprovado. Acontecerá no dia 30 de outubro, às 9h30, aqui no plenário da nossa Câmara de Vereadores. Indicação.
Indicação número 79, vereador Carlos Delgado, encaminha indicação ao Executivo quanto à possibilidade de transferir para a iniciativa privada a administração do Cemitério Municipal de Uruguaiana.
Peço a palavra.
Está com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, encaminho essa indicação para o Executivo verificar a possibilidade e a viabilidade, uma vez que é constante as reclamações, é constante os problemas que nós enfrentamos para manutenção, para limpeza, para administração do cemitério municipal feito hoje pela Prefeitura. Quando vai se aproximar a data de finados, principalmente a questão se agrava. Entendo que a Prefeitura hoje não tem competência técnica para fazer a administração e nada melhor do que passar para a iniciativa privada, que tem habilidade, que trabalha nesse sentido e que com certeza traria o melhor resultado para a população. Ainda, com essa terceirização do cemitério, os servidores municipais, aqueles que trabalham na administração, ou a segurança municipal, a guarda municipal, que a gente sabe que também tem problema, mas que também é deslocado um efetivo para aquele local, esses profissionais estariam de volta para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Segurança, para atender a população de uma outra maneira, deixando que a Prefeitura se envolva onde deve se envolver, onde tem que estar presente, e não onde não tem condições e capacidade que a gente vem acompanhando ao longo dos anos de estar presente. Obrigado.
Essa indicação feita pelo vereador Carlos Delgado. Alguém mais queira comentar? Vereador Wilson Brites, por favor.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, plenário, acho muito louvável a indicação proposta pelo vereador Carlos. O cemitério, ele hoje é uma área muito grande e pelos poucos funcionários que se dispõem para aquele trabalho, realmente não tem condições de mantê-lo, de manter ele em condições de que os nossos munícipes e aquelas pessoas que vão fazerem as suas homenagens a seus entes queridos, que lá se encontram, precisa de mais limpeza, precisa de mais infraestrutura. Quando acontece um enterro lá nas últimas carneiras que foram feitas, lá no último paredão, se leva meia hora daí para fora para se chegar naquele local. Dia de chuva, não tem condições. Agora, outro dia, participei de uma cerimônia fúnebre, ao qual um dia chuvoso, se levou mais de meia hora para chegar até o local, as pessoas, a maioria já nem vai. E parte das pessoas, quando acontece isso, uma indignação muito grande. É uma indignação de revolta, uma indignação de que se paga tributos, de que se paga se paga tudo e de repente se não tem nada. Então, onde as pessoas vão, eles querem desfrutar sim de umas condições melhores. E o cemitério realmente é muito grande e precisa de um trabalho muito melhor do que está sendo feito hoje. E a gente entende a situação do município, mas é muito bem-vindo essa indicação, vereador. As parcerias público-privadas, elas estão acontecendo e são exemplos de melhorias. Nós temos aqui a situação da praça, né, e de outros locais que tem a parceria público-privada. E ela vem dando resultado e, com certeza, eu acho que passa bem por aí a questão do cemitério. Parabéns, vereador, e parabéns à empresa que for, deve ter, quando o vereador está fazendo essa indicação, é porque onde há fumaça e fogo, no mínimo, já tem alguma parceria em vista para ser feita. Obrigado.
Licitação. Mais alguém que queira discutir o requerimento? É uma indicação melhor. Bom, então, não havendo mais quem queira discutir, essa indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Moção.
Moção 85. Vereador Carlos Delgado propõe moção de congratulações e louvor à ABTI, Associação Brasileira de Transportes Internacional, pelos seus 45 anos de fundação.
Vai acontecer... Qual é a data? Semana que vem? 45 anos da BTI. Eu, aproveitando a questão da moção de congratulação, nós recebemos, essa casa recebeu o convite para que a gente possa participar dessa cerimônia que vai acontecer lá dos 45 anos. Aí eu faço coloco aqui uma sugestão aos nossos vereadores, se a gente puder aprovar. Não vai haver tempo hábil de a gente convocar uma sessão especial para eles, que a gente possa, então, quem for representar essa casa lá nesse dia, que a gente possa emitir um certificado igual a esse que nós passamos e que a gente possa fazer a entrega lá no local desse dia que a gente estaria fazendo essa homenagem, que não vai ter o tempo suficiente em função da data que já está para ser agora no final do mês, agora ou no início de novembro. Então eu faço uma solicitação aos vereadores que concordam a gente emitir um diploma, um certificado de reconhecimento pelo trabalho da BTI para ser entregue lá no dia. Então, não havendo manifestação em contrária, a moção será encaminhada e eu tenho certeza que as demais bancadas estão se associando a essa moção e convido lá os nossos vereadores para que estejam lá nesse dia para fazer a entrega desse certificado para a BTI. Muito obrigado. Entramos agora em discussão e votação única. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos documentos que fazem parte dessa sessão da ordem do dia.
Parecer número 18.653 do Tribunal de Contas do Estado ao processo de contas do governo do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana referente ao exercício 2014.
Vou explicar a dinâmica da apreciação desse parecer que foi encaminhado. Tribunal de Contas do Estado encaminhou à Câmara de Vereadores, que é o responsável pela aprovação ou desaprovação das contas do prefeito, encaminhou um parecer para a nossa Câmara de Vereadores com relação às contas do ano de 2014 do então gestor, prefeito Schneider. Esse tribunal, ele coloca lá suas razões, seus apontamentos e na Câmara de Vereadores é indicado um relator para concordar ou não com aquilo que está no parecer do Tribunal de Contas. Vem toda a documentação, são volumes que são apresentados como justificativa pelo que está ali no parecer do Tribunal. E esse parecer é feito aqui na Câmara de Vereadores e vem à votação. Após a leitura desse documento, os vereadores passam a emitir o seu voto. E o voto é para aprovar ou não aprovar o parecer do Tribunal de Contas. Apenas a posição do parecer da Câmara de Vereadores, do vereador, ele faz a análise também junto com a sua comissão de concordar ou não com aquilo que o Tribunal de Contas coloca ali no seu parecer.
E nós votamos o parecer
do Tribunal de Contas. Nós somos a favor ou contra o que o Tribunal de Contas indicou. Então, essa é a dinâmica da aprovação ou desaprovação das contas de um prefeito municipal, que a responsabilidade é feita aqui pela Câmara de Vereadores. Eu solicito ao nosso secretário, então, que faça a leitura do parecer emitido pela comissão da Câmara de Vereadores.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento. Processo de contas dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2014. Procedência, Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar do Poder Legislativo. Assunto, parecer número 18.653 do Tribunal de Contas, referente às contas do ex-gestor do Executivo Municipal, Luiz Augusto Furman Schneider. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório, conforme artigo 196, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana, passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Luiz Augusto Furmo Schneider, durante o exercício de 2014. A análise das contas foi protocolada sob o número 601, em 20 de agosto de 2018, enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme processo 003137-0200/144, que gerou o parecer 18.653. Foi encaminhado o ofício número 361/2018 ao interessado em 29 de agosto de 2018, registrando o prazo mínimo de 15 dias para a apresentação de defesa oral ou escrita junto a esta comissão. Registra-se que o interessado foi ouvido pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento em reunião no dia 10 de setembro de 2018 e manifestou-se oralmente a respeito de suas considerações sobre o processo em análise. Registra-se que, a convite dos membros da comissão, o ex-prefeito utilizou o espaço de tribuna livre no dia 11 de outubro de 2018 para manifestar-se e fazer suas considerações no plenário e todos os vereadores desta casa em relação ao parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício 2014. Análise. Verifica-se que o presente parecer, 18.653, faz menção ao balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas, conferem ao administrador durante a sua responsabilidade, Luiz Augusto Furmo Schneider, falhas prejudiciais ao erário, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjunto, gerando situações ensejadoras de recomendação no sentido de sua correção para exercícios subsequentes. Sendo assim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul decide emitir, por unanimidade, parecer desfavorável à aprovação das contas do administrador do Exercício Municipal de Uruguaiana, correspondentes ao exercício 2014, gestão do senhor Luiz Augusto Furmo Schneider, em conformidade com o estabelecido no artigo 2 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, 1009, de março de 2014. Os investimentos insuficientes na educação infantil não asseguram a prioridade dos direitos das crianças e ressaltam as perdas de repasse do Fundeb ao município de Uruguaiana. Quanto ao relatório geral de consolidação das contas, há a necessidade de realização de inventários de bens e valores e o encaminhamento das atas de encerramento, conforme exigido pela Resolução 692 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado. Necessidade de cumprimento integral das exigências contidas na Lei da Transparência e na Lei do Acesso à Informação, Leis Federais 131 de 2009 e 12.527 de 2011. Quanto à insuficiência financeira, já no primeiro ano do gestor, 2013, esta já alcançou 136% em relação à apresentada no encerramento do exercício de 2012, havendo em 2014 uma evolução significativa da mesma insuficiência financeira alcançada no encerramento do exercício, que foi 83,96% em relação à posição apresentada no encerramento de 2013. Foi verificado em relação à insuficiência financeira que na gestão anterior esta vinha apresentando uma redução consistente em cada exercício. Porém, a partir de 2013, a gestão do Sr. Luiz Augusto Furman Schneider há registro de um considerável incremento em termos absolutos da insuficiência de recursos para a cobertura de restos a pagar. A significativa evolução da insuficiência financeira no exercício revela a prática de atos contrários às normas e dispositivos de ordem constitucional e legal, que se reveste bastante para ensejar que este relator seja favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto à rejeição das contas do senhor Luiz Augusto Furman Schneider. Parecer. Comprova-se que ocorreram várias irregularidades passíveis de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e que caracterizam descumprimento de normas da administração financeira e orçamentária, transgressão a dispositivos de leis e resoluções conforme as situações no relatório acima, recomendando-se, inclusive, ao atual gestor que evite a ocorrência de falhas como as apresentadas neste processo e adote medidas visando a regularização. Quanto ao gestor Luiz Augusto Furman Schneider, em relação ao equilíbrio das contas, este não atingiu plenamente as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, o que gerou prejuízos em relação aos recursos relativos ao Fundeb. Nesses termos, conforme evidenciado no processo encaminhado a esta Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado, fica evidente que houveram falhas prejudiciais ao erário, demonstrando um balanço geral da administração municipal quanto ao processo de contas de governo em relação à sua gestão. O senhor Luiz Augusto Furman Schneider e as falhas estão aqui apontadas comprometeram as contas em seu conjunto e que ensejaram recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Não sendo mais possível o gestor em questão corrigi-las, mas sim o atual gestor que recebeu uma herança administrativa comprometida de fazê-la de acordo com o que orienta o Tribunal de Contas do Estado. Sendo assim, este relator acolhe o parecer 18.653 do Tribunal de Contas do Estado, sendo desfavorável à aprovação das contas de governo do administrador Luiz Augusto Furman Schneider, referente ao exercício 2014. Sala das Comissões, em 10 de outubro de 2018, relator, vereador Carlos Delgado, de acordo, todos os demais vereadores. Feita a leitura, senhor presidente, do parecer do relator.
Essa leitura do parecer do relator em cima do parecer que nós recebemos do Tribunal de Contas. Agora solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura do parecer recebido do Tribunal de Contas.
Parecer número 18.653, processo número 003137-02-00/144. Processo de contas de governo do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana referente ao exercício de 2014. Falhas prejudiciais ao erário. Recomendação, parecer desfavorável. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 11 de outubro de 2016, em cumprimento ao dispositivo nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo 003137-02-00144, de contas de governo do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Luiz Augusto Furman Schneider, referente ao exercício 2014, considerando o fato do balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido para processo de contas de governo, no período de sua responsabilidade, conterem falhas prejudiciais ao erário, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjunto, situações ensejadoras de recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Esta Corte decide emitir, por unanimidade, parecer desfavorável à aprovação das contas de governo do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondentes ao exercício 2014, gestão do senhor Luiz Augusto Furman Schneider, em conformidade com o artigo 2º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de número 1009, de 19 de março de 2014, recomendando ao atual gestor que evite a ocorrência de falhas como as apontadas neste processo e adote medidas visando a sua regularização, em especial quanto à busca do equilíbrio das contas, devendo ser adotadas medidas efetivas destinadas a atingir plenamente as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Nos termos referidos na folha 506 do relatório e voto do conselheiro relator, encaminhar o presente parecer, bem como aos autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 11 de outubro de 2016, assinam senhor presidente e relator, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro César Miola, conselheira Heloísa Piscinini, esteve presente a adjunta de procurador do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael. Feita a leitura, senhor presidente.
Então, realizadas as leituras dos dois pareceres, colocamos eles em discussão. Quem queira discutir, o vereador queira discutir, além do que já foi discutido lá na Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo quem queira discutir, fazemos o encaminhamento de votação. Os líderes dos partidos que queiram encaminhar o seu voto ou o próprio relator que queira encaminhar o seu voto, antes da gente colocar em votação final. Não havendo quem queira fazer encaminhamento de votação, nosso vereador Wilson Brits fará o seu encaminhamento de votação pela sua legenda.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de fazer uma fala nesse momento, porque não é uma votação comum, é algo muito importante. Nesse momento, nós vamos decidir aqui, nesta casa, o que é as contas do ex-prefeito Schneider. O ano passado, a gente votou as contas do ex-prefeito Feliz, ao qual teve o parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas no início, as contas dele retornou ao Tribunal e teve parecer favorável. Me corrijam se eu estiver errado. Chegou nesta casa e nós analisamos, tinha mais de 20 apontamentos. 20 apontamentos sérios. E foi aprovado pelo Tribunal de Contas. E nós a rejeitamos. Nós rejeitamos, derrubamos o parecer do Tribunal de Contas naquele momento. E hoje chega nesta casa as contas do ex-prefeito Schneider, com muito respeito, ex-prefeito que governou essa cidade. A gente sabe que às vezes as pessoas não fazem mais porque não têm a condição de fazer, mas a vontade deles é que as coisas sejam feitas. Porque ele não vai pegar uma administração e vai deixar chegar o caos. Só porque ele quer que chegue ao caos. Quem é que não quer ser enaltecido como um bom prefeito? Um prefeito que fez as coisas corretas, as coisas certas, que deu condições às nossas ruas. E o que mais sofre é o administrador. O administrador é o que mais sofre, é o momento que ele não tem a condição de fazer. E ele é cobrado. Ele não é cobrado só pela casa, por esta casa, ele é cobrado pelo munícipe, o morador do dia a dia, pelo seu vizinho, porque ele é um ser humano também e vive a nossa realidade. E os tribunais de contas existem para isso. É para fazer os apontamentos, é para fazer, inclusive, aconselhamentos, né? Porque ele também é um órgão consultivo. E o Tribunal de Contas nos manda, né, o seu parecer, sendo desfavorável às contas do ex-prefeito Schneider. E eu vou acompanhar ao parecer do Tribunal de Contas, que é desfavorável nesse momento. Então, eu gostaria de deixar registrado o que a gente vem votando e o que a gente vem fazendo, a conduta que a Casa tem tomado nesse sentido. Então, eu declaro meu voto, sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que é desfavorável às contas do ex-prefeito Sinan. Obrigado.
Esse é o encaminhamento de votação do líder do PDT. Vereador Mano Gás, líder do PSDB.
Senhoras e senhores, presentes nesta Câmara, hoje temos diante de um grande dilema que assola todos os gestores de Uruguaiana neste mandato e nos próximos que serão para vir. E essa casa tem um papel importante, sim, de julgar. Mas essa casa também tem que levar em consideração a dificuldade que o município vem enfrentando na gestão que antecede essas de agora. Senhoras e senhores, Uruguaiana é para ter melhora daqui a 16 anos, vamos julgar bem sério. Todos os prefeitos que assumirão o nosso município terão dificuldades. Todos. Não será nenhum, nem será outro que vai fazer milagre. Eu, líder da bancada do PSDB, abro votação para o Carmelo, se ele quiser me acompanhar. Votei a favor das contas do prefeito Sancho Tene Felice, por reconhecimento. E nós estamos dentro de um grande problema novamente aqui. Hoje está sendo julgada as contas do prefeito Luiz Augusto Fumo-Schneider. No futuro serão julgadas as contas do nosso prefeito Rony Mello, que eu tenho grande apreço e admiração. Pela dificuldade que vem enfrentando, pela dificuldade que os outros enfrentaram, mas ele vem tentando fazer o seu melhor, dentro das condições que o Uruguaiana oferece. E essa casa tem sido parceira dele. Eu, como do PSDB, não fazendo parte do PP, não tenho nenhum rancor político para carregar de partido. Tenho compromisso com o Uruguaiana, tenho compromisso com o povo e tenho compromisso com o prefeito hoje, porque eu também quero fazer parte dessa mudança de melhoria para a nossa cidade. Só que eu não estou aqui para tornar nenhum prefeito inelegível da cidade, que da sua maneira tentou ajudar nas suas condições. O prefeito Rony vai vir suas contas para cá também, no futuro. E se eu estiver aqui, meu voto é a favor das contas deles também. Porque a proposta é uma Uruguaiana melhor para todos. Vereador Mano Gás, líder da bancada do PSDB, se manifesta contra o parecer do tribunal.
Bom dia, vereadora Suzana está com a palavra. Líder do PRB.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. E bom dia a todos aqui presentes. Quando foi para julgar as contas do senhor Felice, para mim foi muito difícil. Uma, porque por respeito e consideração, eu que conheci ele, Deus é pequena, para mim foi extremamente difícil. Eu fiquei entre o meu coração e a minha razão, mas eu fui vencida. Porque eu acho que está realmente tudo difícil, principalmente para os prefeitos, está realmente tudo muito difícil. Mas eu sei que quem assume um cargo público assume todas as responsabilidades, tanto no errar como no acertar. E, para mim, e para muita gente do povo aí, que está difícil as coisas, só tem, na minha visão, só tem uma coisa: o que é certo e o que é errado é errado. E a intenção, a gente pode ter as melhores das intenções, mas se a gente errou, a gente errou. Obrigada.
Doutor Fernando Tarragô, encaminhando o voto da bancada do PSD.
Tem tanto P. Senhor presidente, tanto senhores P vereadores, aí. Senhora vereadora, não podia deixar de me manifestar quanto a esse processo que está em votação hoje. Sabemos que houve uma diferenciação muito grande entre os governos do governo anterior ao Schneider e ao governo atual. Uma das diferenciações muito grande, grande foi que, no final do governo do Felice, ele começaram a ter as cobranças das RPV, que eram as cobranças judiciais, e o prefeito imediatamente, né, junto ao tribunal, negociou o pagamento dessas dívidas. O Felice negociou e cumpriu. O Schneider, e o que acontece? Quando se cumpre, esse pagamento, ele é oficializado junto ao empenho que se faz durante o pagamento e todo o trâmite que se faz na prefeitura. Quando o Schneider assumiu, ele nunca quis negociar. Inclusive, eu já estava nessa casa, né, me mantia nessa casa, por assim dizer, né, e essa casa aqui insistiu em várias reuniões junto ao Tribunal de Justiça para que ele negociasse, porque ao negociar ele justificaria as despesas. E ele, durante todo o seu governo, não fez isso. E ele veio a essa casa e disse que o grande problema foi que o Tribunal de Contas não aceitou que essas despesas que ele teve por bloqueios não eram justificadas, elas não eram empenhadas, porque não há empenho para bloqueio. Bloqueio é direto na conta e o dinheiro sai da prefeitura sem uma justificativa. O governo Rony, agora, no primeiro mês de governo, já negociou a parcela de X%, hoje foi 20% e hoje é 25%, né? Então está sendo negociado. O que aconteceu no governo do Schneider? Em todo o governo, portanto, as contas dele, não só deste ano, mas de todos os anos, vão acontecer a mesma coisa. Ele não fez a negociação e essas despesas são despesas que não são justificadas. E o que aconteceu? O que aconteceu com o governo do Schneider é que o pagamento que se dava a nível judicial foi sendo feito e a dívida não aumentou tanto, né, porque eram bloqueados valores muito grandes. Agora, quando você negocia a dívida, o pagamento judicial, como está sendo feito agora, a dívida vai aumentando, porque essa negociação não paga o suficiente da dívida para que ela não aumente. Então, nós temos notado agora, né, quando vem aqui a prestação de conta, né, das dívidas da prefeitura, nós temos notado que tem aumentado o valor da dívida, né? Por quê? Porque está abatendo menos. Mas está sendo justificada a despesa a mês, o que não foi feito no governo do Schneider. Então, esse detalhe, como a Câmara de Uruguaiana, naquela época, vocês não estavam presentes, estava o vereador Rafael, né? E pode dizer como é que foi feito, várias reuniões, né, Rafael? E ele nunca aceitou fazer isso. Então, assim, ó, ele pecou, porque não aceitando, ele deixou, né, esse problema, né, que agora está sendo colocado para ele, de que as despesas não foram, né, justificadas. E é isso que está sendo apontado gravemente pelo Tribunal de Contas. Então, a gente não pode, porque como a gente chamou atenção, essa casa, dentro do período que poderia ser corrigido, várias vezes nós reunimos, não foi uma só, várias vezes nós reunimos, foi comissão a Porto Alegre junto com ele, o prefeito chegava lá e dizia, me deem 120 dias para pensar, passava os 120 dias e ele não resolvia nada, entendeu? Então, houve um erro,
né, que essa casa tinha se dado conta, viu que isso ia acontecer, então o Tribunal de Contas tem a razão de agora não aceitar, não pode aceitar. Então o nosso voto vai ser pelo parecer do Tribunal de Contas.
Essa palavra.
No encaminhamento de votação, tivemos o Dr. Fernando Tarragó como líder da sua bancada. Agora, o líder da bancada progressista, o vereador Carlos Alberto. Carlos...
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, secretário Elton, não poderia deixar de me manifestar também, eu como relator deste processo. Ninguém sai de casa querendo derrubar as contas de um prefeito ou querendo o mal para alguém. Mas quando a gente assume um cargo público, a gente assume com as responsabilidades que esse cargo deve ter. E seria muito mais fácil eu pedir para não ser o relator, como me foi demandado, ou eu me ausentar dessa sessão hoje. Mas não. Quando a gente vem para a política, a gente vem para assumir as responsabilidades. Eu quero dizer que, não acompanhando o Tribunal de Contas hoje, eu estaria fechando os olhos para tudo o que aconteceu na nossa cidade. E que todos vocês que estão aqui hoje, que nos acompanham, sabem bem o que, nós estamos sofrendo, penando, e ainda estamos os resquícios de umas péssimas administrações. Não é apenas a administração do ex-prefeito Luiz Furman Schneider, mas sim todo o seu assessoramento, mau assessoramento, todos os seus erros. Isso não significa que ele não tenha tido boa vontade ou algo parecido, mas sim que houve erros. E nós estamos aqui para apontar os nossos erros, para apontar esses erros e acompanhar o tribunal. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E se hoje Uruguaiana se encontra na situação que está, não tem dinheiro para tapar as ruas, que tanto os vereadores pedem, nossas ruas esburacadas, se hoje não tem dinheiro para dar mais para as entidades de cultura, para as entidades de esporte, é porque lá atrás se cometeu erros, se cometeu equívocos, e que nós, como vereadores hoje, e por estar ocupando esse cargo, nós não podemos fugir daquilo que nos compete. Ninguém está satisfeito por votar a favor ou contra, e eu respeito todos os posicionamentos dos colegas, mas nós estamos aqui representando a população. Nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, de contribuir para aquelas pessoas que acreditaram em nós, que acreditaram que nós representaríamos de uma maneira decente e digna, e todas aquelas pessoas que estão inconformadas com tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos de Uruguaiana e que nós, a cada dia, estamos pagando o preço de más escolhas. Quando o eleitor escolhe mal, quando o gestor tem responsabilidade e administra de uma maneira equivocada, quem paga o preço é a população. Eu estou aqui para representar a população e entendo que acompanho o Tribunal de Contas, é a melhor maneira de transmitir esse sentimento de que Uruguaiana precisa apenas responsabilizar aqueles que não administraram da melhor maneira e que hoje nós estamos pagando esse preço, presidente.
Bom, já havendo a manifestação de todas as bancadas aqui na nossa Câmara de Vereadores, teríamos apenas mais uma bancada que é do Democrata, mas o vereador Eric Lise não se faz presente. Nós vamos fazer o encaminhamento de votação, ou melhor, vamos fazer a chamada para a votação. Alertando que nós estamos votando o parecer do Tribunal de Contas, se somos a favor ou contra. O parecer aponta como desfavorável à aprovação das contas. E nós precisamos de 8 votos para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Então, solicito ao secretário que comece a fazer a leitura ou, se alguém tem algum encaminhamento de ordem, não existe, então vamos começar então a votação.
O sim é a favor do parecer do tribunal, o não é contra o parecer do tribunal. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Vereador José Fernando Tarragó.
Sim.
Vereadora Josefina Soares, ausente. Vereadora Azul Mancinello, ausente. Vereador Rafael Alves, sim. Vereador Carlos Delgado,
sim.
Vereador Carmelo Madeira, não. Vereador Eric Lins, ausente. Vereador Mano Gás, não. Vereadora Suzana Alves, sim. Vereador José Wilson Brits, sim. Feita a leitura, senhor presidente, com 3 ausentes, 6 sim e 2 não.
Com 6 votos sim, não conseguimos derrubar o parecer do tribunal e as contas do ex-gestor Luiz Augusto Furman Schneider estão reprovadas por esta Casa Legislativa. Dando sequência ao nosso momento dentro da ordem do dia, solicito ao secretário que faça a leitura os pareceres do projeto de lei ordinária 111 do Executivo sobre uma abertura de crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$1.638.268,58.
Comissão de Finanças e Orçamento, documento, projeto de lei 111, protocolado sob o número 731, procedência Poder Executivo, assunto, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.638.268,58. Relator, vereador Carlos. Parecer. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei número 111 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 731, que autoriza a abertura de crédito especial suplementar no orçamento vigente, no valor de R$1.638.268,58. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 37, letra C, do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 43, capítulo da Lei 4.320, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexadas ao projeto de lei, com as devidas compensações, sendo que servirão de recursos para atender às despesas previstas neste projeto, o remanejo de verbas e recursos livres de mobilidade urbana, infraestrutura urbana e rural, cultura e lazer, recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e aporte financeiro, repassando a conta 04-047-180-06 da agência 430 do Banrisul. Segue em anexo a ata 200 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana, a ata 04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a ata 281 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, a ata 047 do Conselho Municipal de Habitação, bem como demonstrativos financeiros anexados pelo Executivo ao presente projeto. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2018, vereador Carlos Delgado, relator, demais colegas vereadores, favoráveis.
Então, feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo favorável à aprovação do projeto, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além do que já foi discutido lá na comissão, ele está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 111, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$1.638.268,58, está aprovado. Solicito a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 112, que veio do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal de Desporto mediante termo de fomento às entidades que menciono.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento, projeto de lei 112. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Rafael Alves. Autoriza o município a celebrar termo de colaboração, fomento, com as entidades culturais, conforme menciona. Parecer. Chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 112 de 2018, de proposição do Poder Executivo, onde solicita autorização para repassar recursos financeiros do Fundo Municipal do Desporto, mediante termo de fomento, às entidades conforme preceitua o artigo 8º da Lei Municipal 2.481 de 94, observada a Lei Federal 13.019 de 2014. Esses recursos são destinados a entidades esportivas para a obtenção dos recursos, tiveram projetos, documentos de habilitação e contraprestações sociais previamente aprovadas pelo Conselho Municipal do Desporto, CMD, bem como pela Comissão de Seleção nomeada pela Portaria 1559 de 2018. Após análise, concluo que esse projeto é constitucional, uma vez que esteja previsto no orçamento de 2018, respeitando a Lei Orgânica Municipal. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2018, vereador Rafael Alves. Assinam favorável os demais colegas vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto 112, procedência Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo a repassar recursos às entidades esportivas mediante fomento. Relator, vereador Carmelo Madeira. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto número 112, de origem executiva, que solicita autorização para repassar recursos financeiros do Fundo Municipal do Desporto às entidades que mencionam. Analisando o presente projeto, observa-se que os recursos financeiros ora mencionados no projeto são disponibilizados a essas entidades no Orçamento Municipal de 2018, sendo que as entidades esportivas, para obtenção dos recursos, tiveram os projetos, documentos e habilitação concedida pelo Conselho Municipal do Desporto, bem como pela Comissão de Seleção, nomeada pela Portaria 1595 de 2018. Nesses termos, é favorável o presente parecer. Sala das Comissões, em 16 de 10 de 2018, vereador Carmelo Madeira, relator, assina favorável os demais colegas vereadores. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Procedência, projeto 112 do Poder Executivo. Assunto, autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal do Desporto às entidades que mencionam. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. Chega a esta comissão para análise o projeto 112, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal do Desporto, mediante termo de fomento às entidades que mencionam. O presente projeto autoriza o município a realizar repasse financeiro com recursos do Fundo Municipal do Desporto às entidades esportivas já cadastradas e habilitadas pelo CMD e pela Comissão de Seleção. Devido à difícil situação financeira do município, os recursos irão complementar as entidades esportivas que representam o nosso município em competições estaduais e nacionais. Assim, no juízo da avaliação técnica do relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2018, vereador Carlos Delgado, relator, assinam favorável os demais colegas vereadores. Feita a leitura, senhor presidente.
Esses são os pareceres que embasam a nossa votação para o projeto de lei 112 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal de Desporto mediante o termo de fomento. E os pareceres estão, o projeto está em discussão.
Essa palavra.
Palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, em especial todas as entidades, e aqui eu já vou falar das entidades esportivas e culturais, que é o projeto a seguir, para não cansar e não tomar mais tempo de vocês que nos acompanharam toda esta manhã. Primeiro, quero fazer mais uma vez um registro dos colegas vereadores, que o projeto entrou nessa casa na terça-feira e em 48 horas, após um mutirão nas comissões, todos os vereadores se somaram esforços para que em 48 horas nós possamos colocar em votação para essa liberação o quanto antes desse valor, que é tão importante para vocês e que é tão importante para nós como uruguaianenses, que também somos presenteados com o trabalho que vocês desenvolvem na nossa comunidade. Ontem à noite recebi uma ligação do prefeito Rony Mello e pediu também para eu transmitir para cada uma das entidades que estão aqui hoje o cumprimento dele, o agradecimento, e que o governo é parceiro de vocês e está sempre à disposição para cada vez aprimorarmos mais esse investimento na cultura, no esporte. Nunca se investiu tanto em Uruguaiana, a administração municipal nunca investiu tanto em esporte como vem investindo desde o ano passado. A gente sabe que ainda precisa muito mais, que o valor não é suficiente, mas é preciso fazer o reconhecimento que você tem boa vontade, que não se dá mais porque não tem de onde tirar, porque você tem que tapar os furos da nossa Santa Casa, os furos de outros problemas que são tão importantes como o esporte, mas que dentro da saúde tem que ser tratado como prioridade. Ontem também o prefeito Rony Mello me colocou uma situação que o vereador Wilson Brits e o vereador Mano Gás também entraram em contato com ele sobre o valor que a Liga Amadora irá receber através desse projeto, um valor que poderia ser mais, foi esse dentro do pedido dos vereadores, que o valor era um valor pequeno, e o prefeito, com a sua sensibilidade, e disse, a gente só não ajuda mais porque não tem onde tirar, mas o prefeito se comprometeu e pediu para eu externar aqui também hoje, que após a aprovação desse projeto e após o pedido dos colegas também, vai encaminhar para essa casa um novo projeto, após passar pelo Conselho Municipal, que vai aumentar o valor de mais 4 mil para a Liga Amadora, sendo essa a possibilidade da Prefeitura, no momento, de poder auxiliar. Então, eu quero, mais uma vez, dizer para vocês do empenho desta casa, da boa vontade do Executivo Municipal, e de poder se somar às entidades culturais, se somar ao esporte de Uruguaiana, que tão bem representam a nossa cidade dentro e fora do nosso município, e que nós estamos fazendo o nosso papel e, infelizmente, não podemos dar mais para não comprometer também toda a administração municipal, mas que vocês têm o nosso apoio e a nossa boa vontade de sempre, e a casa é parceira nesse sentido. Muito obrigado.
Mais algum relator? Vereador Wilson Brits, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz a usar a palavra é de que, quando a gente estava manuseando o projeto, a gente sentiu a diferença de valores, designado à Liga Amadora de Uruguaiana. A Liga Amadora de Uruguaiana é quem faz o futebol, do domingo, onde as famílias que fazem parte dos times lá estão com todo o seu quadro de diretoria e atletas. Como eu estava falando com o Luiz Carlos, isso passa mais de 500 pessoas envolvidas nesse contexto a cada fim de semana. É o lazer de muitos e muitos uruguaienses, e o futebol amador. Tanto que a Liga Amadora faz, tanto como a Liga da Primavera faz, tanto como as Ligas Quarentão, que o senhor já foi campeão com o nosso time, Quarentão, 50, 55 e 60. E todos nós temos direito ao esporte. E todos nós temos direito à ajuda e verba do município. Agora, a forma como fazer isso, eu estou buscando desde o início que eu entrei aqui uma forma, um projeto, e eu não estou conseguindo, ela esbarra na inconstitucionalidade do repasse prefeitura e a entidade. Mas eu ontem, quando a gente viu o valor, a gente sabe que, infelizmente, não dá para nada esses 4 mil. Não paga a premiação. A gente que já fez campeonatos, a gente que participou sempre de times de futebol e vive no meio do futebol, nos sábados e domingos, né? Qualquer um que conheça a gente e sabe, a própria Associação de Futebol de Uruguaiana sabe da importância da Liga Amadora e de quem faz o futebol aqui na Várzea. O Leandro sabe, foi um grande goleiro, um grande destaque atleta que participou na sua juventude. E ele sabe a importância que tem a Liga Amadora. Ele sabe que tem a importância do futebol no sábado e domingo. Exatamente, nunca se recebeu dinheiro. Mas tem uma coisa, poderia ser dividido, acho que deveria ser dividido melhor, inclusive a Liga Amadora deveria, pela importância que tem, vereador presidente, ser melhor agraciada, ou pelo menos ouvir uma parte do seu projeto que eles apresentaram, né, para eles poderem realizar o campeonato. Assim como a associação, a Celmaster, a Coro, o projeto Sacando pela Vida, né, eu acredito que eles apresentassem os seus projetos, as suas necessidades. Não sei se foi atendido na integralidade, mas foram bem atendidos. E eu simplesmente estou defendendo a questão da Liga Amadora, e eu acho que poderia ser mais ter mais uma verba para incentivo desses campeonatos. E o vereador Carlos, líder da bancada, se comprometeu conosco, né, de o prefeito mandar mais 4 mil para esta casa, e eu vou solicitar ao prefeito pessoalmente, vou fazer uma visita a ele e a tentar espichar para 5. 5 mais não, mais 1. Então, eu acho que é um bom início, é um bom começo de conversa, e futuramente que a gente consiga agraciar não só a Liga Amadora, mas uma forma de nós agraciar a todo o nosso esporte, o qual envolve as nossas famílias, envolve as pessoas, enquanto estão tirando gente da rua, estão tirando gente da marginalidade e tendo dentro do seio de um time de futebol. Porque os times de futebol de Uruguaiana são feitos por famílias. São famílias que mantêm os times. São famílias que pegam... Muitos não têm carro, não têm nada, botam um saco de fardamento na bicicleta e vão levar para fazer o show com aquelas pessoas. Geralmente, o que vai olhar, uma grande parte não tem nem para pagar a entrada, que é R$2. Então, é um mundo diferenciado o futebol amador do já profissional, que nós temos, graças a Deus, bem representado pela Associação Esportiva Uruguainense, que nos representa muito bem, tá? Com atletas que já passaram pelas ligas amadoras aqui do município, já passaram pelas ligas infantis, com certeza. A própria Celmaster muito bem representa nosso município, né? E mais o projeto, agora a gente tem conhecimento, agora vamos ver como é que vai se portar o projeto Sacando para a Vida, que eu tenho certeza também que nos trará muitos benefícios para a nossa comunidade. E as entidades culturais, que também merecem todo o incentivo do nosso município. Então, a minha fala é nesse sentido. Para que nós consigamos melhorar, o vereador Carlos, líder da bancada, nos próximos anos, né, de nós colocarmos mais verba nele e incentivar melhor o nosso esporte, onde a população, principalmente a carente, ela se encontra, onde vai o picolezeiro, vai o vendedor de pastel, vai o vendedor do fruto, e dali se tira até uma renda para o sustento de suas famílias. Muito obrigado, e é um compromisso que eu faço com o presidente da Liga Amadora, e ele que me cobre, de daqui para frente, a gente tentar mais uma verba e tentar mais incentivo. E não só de verba, Luiz Carlos, mas de outra forma que o Poder Executivo, de repente, possa trazer em ajuda, né, para a Liga e para as ligas que fazem esse esporte tão querido do nosso país, que é o futebol. Obrigado.
Bem, muito obrigado. A título de notícia, nós estamos organizando um seminário que vai falar sobre conselhos municipais, o papel dos conselhos. E aí é que entra o papel do conselho, que aprova as verbas para o esporte, para a cultura, para a saúde, para a educação. Tem muitos conselhos que ainda estão trabalhando à moda antiga, não estão atualizados. Temos um marco regulatório que cria uma série de dificuldades para se passar recursos para as entidades, tem prestação de contas. Isso é muito importante, que vocês saiam daqui hoje com dinheiro, mas que prestem contas, porque pode correr o risco de ficar inabilitadas lá para o ano seguinte por não fazer a prestação de contas. Então, esse é Essa é a nossa contribuição aqui nesse momento. Vamos à votação. Votação nominal, envolve recursos, o presidente também vota.
Vereador Irani Fernandes?
Sim.
Vereador Fernando Tarragô?
Sim.
Vereadora Josefina Soares, ausente. Vereadora Zuma Ancinello, ausente. Vereador Rafael Alves, sim. Vereador Carlos Delgado?
Sim.
Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Vereador Eric Lins, ausente. Vereador Mano Gás?
Sim.
Vereadora Suzana Alves? Vereador Wilson Brits? De forma unânime, pelos presentes, com 3 faltas, o projeto está aprovado.
Então está aprovado o projeto de lei ordinária 112, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal de Desporto, mediante termo de fomento, às entidades que menciono. Esse projeto está aprovado, vai virar lei e vocês poderão utilizar esses recursos. Parabéns a todos. Na sequência, temos o projeto de lei ordinária 113, que autoriza o município a celebrar termos de convênio e fomento.
Acho que não dá para nós fazer um registro com as entidades.
Faremos, mas... então tá, atendendo o pedido do nosso vereador. Mas vamos fazer um registro junto, cultura, esporte, todos. Esse aqui está quase encaminhado. Então, a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 113, que autoriza o município a celebrar termo de convênio ou fomento com as entidades culturais, conforme menciono. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento projeto número 113, procedência Poder Executivo, relator vereador Rafael Alves, assunto autoriza o município a celebrar termo de colaboração e fomento com entidades culturais, conforme menciono. Chega a esta comissão, projeto de lei 113 de proposição do Poder Executivo que autoriza a celebrar termo de convênio e fomento com entidades culturais para realizar repasse financeiro observada a Lei Federal 13.019. Esses recursos são destinados a entidades culturais. Cabe esclarecer que o Governo Municipal abriu inscrições nos termos do edital de manifestação de interesse número 040/2018. As entidades culturais interessadas na apresentação de projetos a fins de receber repasse financeiro do município, utilizando recursos alocados em rúbricas da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, observando o dispositivo da seção 8 da Lei 4.823 de 2017, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2018. As entidades para obtenção do recurso tiveram os projetos, documentos e habilitação contra prestações sociais previamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, bem como pela Comissão de Seleção nomeada pelo Decreto 1559 de 2018. Após análise, concluo que esse projeto é constitucional, uma vez que está previsto no orçamento de 2018, respeitando a lei orgânica do município. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo este relator favorável à sua aprovação. Vereador Rafael Alves, relator. Demais vereadores, favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 113, procedência Poder Executivo. Assunto, autoriza o município a celebrar termo de convênio, de colaboração e fomento com entidades culturais. Relator, vereador Carmelo. Parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto número 113, de origem executiva, que autoriza a celebrar colaboração e fomento com entidades culturais. Analisando o projeto de lei, observa-se que os recursos, ora mencionados no projeto, estão alocados na lei orgânica, na LDO. Esses recursos tiveram projetos e documentos habilitados e contraprestações sociais previamente aprovados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, bem como pela seleção nomeada pela portaria 1559. Nos termos, o parecer é favorável ao presente projeto. Sala das Comissões, 17/10/18, vereador Carmelo Madeira, relator. Demais vereadores favoráveis ao projeto.
Portanto, está aí mais um projeto que autoriza o município a celebrar o termo de convênio. Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Quem queira discutir, mais alguém, além do que já foi discutido nas comissões, não havendo quem queira discutir, Vamos fazer, vamos entrar no período de votação e vamos fazer a chamada individual para aprovação do projeto.
Vereador Irani Fernandes.
Sim.
Vereador Fernando Tarragó.
Sim.
Vereadora Josefina Soares, ausente. Vereadora Azul Ancinel, ausente. Vereador Rafael Alves, sim. Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Carmelo Madeira.
Sim.
Vereador Eric Lins, ausente. Vereador Mano Gás.
Sim.
Vereadora Suzana Alves.
Sim.
Vereador Wilson Brits.
Sim.
Com 8 votos favoráveis, 3 ausências, o projeto está aprovado.
Perfeitamente. Com o número de votos necessários, está também aprovado o projeto de ordinária 113, que autoriza o município a celebrar termo de convênio e fomento com entidades culturais. Interrompemos nesse momento esse projeto, certamente ele está aprovado. Interrompemos um minutinho para a gente fazer um registro com as entidades que nos acompanharam a manhã toda aqui nesse plenário. Reabrindo os trabalhos, solicito que os vereadores tomem assento novamente, que para nós darmos continuidade. Matérias do expediente. Convite 132-2018, CTG Sinuelo do Pago, convida para um jantar festivo e comemoração aos 63 anos de história, no dia 20/10, às 20h30. Convite 133, diretoria do Sindicato Contábil Uruguaiana, convida para a comemoração do aniversário de 30 anos do sindicato. A data é dia 27/10, às 20h30, na Bela Festa, Centro de Eventos. Mais um convite, 134, Prefeitura Municipal convida para o terceiro concurso de causos de pescador sobre o Rio Uruguai. Será no dia 18, hoje, às 19h, no Museu do Rio Uruguai. E o sexto Festival de Música Temática sobre o Rio Uruguai, amanhã, às 19h, no Clube Naval. O convite 135, do Coreia de Fronteira Oeste, convida para a oficina de análise e seleção de projetos passíveis de financiamento do BRDE, no dia 22/10, às 9h30, em Santana do Livramento. Coloca em votação todos os convites recebidos. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Correspondência expedida a diversos. Expedido o ofício número 409/417, de 2018. Correspondência expedida ao Executivo, expedido os ofícios 257/258. Entramos no período de comunicações. Não há nenhum vereador inscrito no período de comunicações. Passamos ao período das comunicações de líderes. Também não há vereador inscrito. Cumprindo todos os objetivos da nossa reunião de hoje, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.